ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 17 de junho de 2016. Em busca de consensos, após meses de debates e divergências, participantes do Fórum Técnico buscam consensos para o Plano Estadual de Educação em último dia de discussões. Greve adiada. Servidores da Polícia Civil deixam para segunda a greve prevista para começar neste sábado. Governo aposta em mais negociação para evitar paralisação. Perigo no zoológico. Defensores de direitos dos animais denunciam demissões na Fundação Zoobotânica que poderiam comprometer situação de animais e visitantes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Último dia do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação na Assembleia Legislativa aposta em consensos para os próximos 10 anos na educação mineira. A repórter Soraya Fidelis acompanha os debates e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, ministro. Ela prossegue nesta sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com plenário e galeria lotados, a plenária final, que vai aprovar ou não propostas priorizadas por 8 grupos que se debruçaram ontem sobre o Plano de Educação de Minas Gerais, que traz metas para a educação pública no Estado para os próximos 10 anos. Várias propostas originais do governo de Minas foram modificadas pelos participantes. Neste momento, Vinícius, estão sendo votadas propostas de diversidade retiradas no Grupo 2 e que marcam o fórum pela falta de consenso. As maiores polêmicas surgem de divergências ideológicas e da forma como o ensino deveria tratar questões relativas ao público LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. É o que esclarece o diretor da UNE, União Nacional dos Estudantes, Marques Ziller, que estuda na UFMG, é gay e aponta que é essencial a aprovação da meta 22.
É a meta 22 que foi adicionada, uma grande conquista para a gente, vai ser votada toda hoje, mas a perspectiva é que ela seja aprovada e a gente consiga dar entrada no Plano Estadual de Educação com uma meta inteira de estratégias para a gente conseguir garantir o respeito à diversidade, para a gente conseguir garantir uma sociedade mais justa e que dê a liberdade que a gente precisa.
E com ou sem polêmicas, Vinícius, para o Plano Estadual de Educação de Minas sair do papel, o financiamento é fundamental, assim como o aumento de investimentos públicos no setor. Mesmo cientes da ameaça da ampliação dos investimentos, devido à revisão dos critérios de exploração do petróleo nas camadas do pré-sal, os participantes do fórum trouxeram para a plenária final a proposta de inclusão da meta nacional do Plano Nacional de Educação de se investir 10% do PIB, Produto Interno Bruto, né, na educação, até 2024. O professor da Rede Municipal de Belo Horizonte e membro do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, Ramute Marinho, afirma que a educação pública em Minas Gerais tem sofrido com déficit de verbas e que há consenso sobre a proposta de maior investimento no setor.
Para que a gente possa superar as desigualdades hoje existentes, não basta simplesmente o Estado cumprir aquilo que cabe na Constituição. Ele tem que avançar. Assim como o governo federal tem que avançar, o Estado também tem que avançar. Ele não pode ficar no lugar de só vamos cumprir o índice. Mesmo porque existe um déficit, né? Um déficit histórico e um déficit financeiro da última década. Então, daqui para frente, é cumprir as suas obrigações e o compromisso do Estado em ampliar o investimento público na educação.
além de investimento público, gestão democrática com participação da comunidade e eleições diretas para diretores nas escolas, é outra proposta consensuada que chega à plenária final nesta sexta-feira aqui na Assembleia de Minas, segundo a presidente da Associação de Diretores de Escolas Oficiais, Ana Maria Abreu.
Eu acho que uma delas foi o estabelecimento do tempo do gestor, principalmente diretor de escola, desse pessoal à frente de uma escola, que foi pelo prazo de 3 anos, com uma recondição, a votação por eleição direta, com participação da comunidade, isso ficou bem consensado e eu acho muito importante.
A plenária final para a votação de propostas do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação prossegue agora à tarde. Nesse momento foi feito um intervalo para que os participantes almocem. As sugestões, Vinícius, aprovadas, vão constar um documento que vai ser entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adal Kleber Lopes, do PMDB. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E olha, já que a gente está na Assembleia, ontem o governo de Minas enviou uma proposta de alteração na reforma administrativa. Entre as mudanças, a principal prevê a fusão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. No modelo anterior da reforma administrativa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seria extinta. O cadastramento escolar, que terminaria hoje, foi prorrogado até o dia 24, próxima sexta-feira. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição para garantir vaga para o filho em uma escola mais próxima de casa. Devem ser inscritas crianças que completam 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Maiores de 18 anos podem fazer o cadastramento sozinhos. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é que 155 mil crianças e jovens sejam cadastrados. O cadastro é um instrumento de planejamento para a rede pública de ensino, já que ajuda a dimensionar a demanda escolar. Para saber onde fazer o cadastramento no seu município, é preciso procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a Superintendência Regional de Ensino. Em Belo Horizonte, o cadastro escolar deve ser feito nas agências dos Correios. O procedimento é gratuito. Repetindo mais uma vez, o prazo terminaria hoje. Foi prorrogado até a próxima sexta, dia 24. As informações em educação.mg.gov.br. E agora vamos de educação superior. Hoje é o último dia para inscrições na lista de espera do SISU, Sistema de Seleção Unificado do segundo semestre. É por meio da lista de espera que são preenchidas as vagas que não foram ocupadas após a divulgação da primeira chamada. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Informações em sisu.mec.gov.br.
Segurança Pública.
Polícia Civil adia greve prevista para começar neste sábado para a próxima segunda. A categoria reivindica aumento de salários e melhorias nas condições de trabalho. Mais informações com Carles Carmigliato.
A partir da segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais entra em greve e cerca de 70% dos policiais ficam paralisados. As principais reivindicações da categoria são a equiparação dos salários de escrivães e investigadores, cujos vencimentos atuais são de R$ 4.098, com a dos peritos, que recebem R$ 8.100. Eles também querem igualar o salário de delegados, de R$ 11.900, com defensores públicos, de R$ 18.000. O Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais, reivindica também melhorias nas condições dos espaços de trabalho e cobra que o governo dobre o salário dos profissionais dos setores administrativos, que recebem R$ 1.900. O coordenador do setor de comunicação do Sindipol OMG, Roberto Coelho, lista quais são as principais reivindicações do sindicato com a greve.
Teve outro item também que entrou na pauta, que foi o abono investimento no caso da Polícia Civil. Esse abono ele é pago para todo o Corpo de Segurança Pública uma vez por ano. E para surpresa da categoria Polícia Civil, foi pago para a Polícia Militar e não foi pago para a Polícia Civil dentro do cronograma anual que acontece. Então, assim, teve também uma insatisfação da base devido a esse tratamento que aconteceu de uma forma diferenciada. Os outros itens da pauta, na verdade, entra a questão de infraestrutura, composição dos quadros da Polícia Civil, inclusive com o chamamento dos excedentes aprovados no concurso de investigador.
A greve dos servidores da Polícia Civil afeta os trabalhos de várias instituições públicas, como o IML, Instituto Médico Legal, o DETRAN, Departamento de Trânsito, emissão de documentos, setores administrativos do governo do estado, além de reduzir o atendimento das delegacias. O Sindicato dos Policiais Civis de Minas, que organiza a greve, conta com cerca de 9 mil trabalhadores filiados. Roberto Coelho diz que a greve não tem prazo para acabar e que a paralisação só termina quando uma nova Assembleia Geral for convocada, o que só pode acontecer dentro de um prazo mínimo de 10 dias a partir do início da greve, algo que não acontecerá até que as demandas da categoria sejam atendidas pelo Poder Público, e afirma que o diálogo com o governo do estado se esgotou.
Realmente se esgotou, né, a questão do diálogo. Então, já que não está tendo essa abertura, que os trabalhos não estão avançando da forma esperada, optaram pela paralisação. Obviamente que uma greve, quando ela começa, a gente não sabe quando vai terminar. É o caso da greve da Polícia Civil. É a última instância do servidor público em relação ao governo, é um movimento paredista desse. Para acontecer que a Polícia Civil vai continuar nesse estado, né? Esse atendimento precário, 30%, servidor insatisfeito. E fora que pode acontecer uma evasão de cargos. Então, assim, a tendência, se não resolver esses impasses, é a instituição cada vez mais sucateada.
Ontem, a categoria se reuniu com a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão, que propôs garantia do pagamento integral do abono fardamento na folha de junho, publicação da resolução que cria grupo de trabalho para discutir um plano de carreira para os cargos da Polícia Civil. Por meio de nota, a CEPLAG informou que mantém aberta a mesa de negociação com servidores e que fez um apelo ao sindicato para suspender o movimento. O apelo não deu certo por hora. A greve estava prevista para começar à meia-noite deste sábado, mas foi adiada porque a notificação do sindicato à Polícia Civil só foi feita ontem. E, por lei, a paralisação só pode começar 72 horas após esse procedimento. Às 14h, o Sindipol vai dar uma coletiva de imprensa para esclarecer a manutenção do movimento. Com produção de Lucas Negrisoli, repórter Carlos Carmigliati.
De olho na cidade.
O prefeito de BH, Márcio Lacerda, sancionou a lei que cria a política contra a pichação no município. A principal medida prevê o registro dos compradores de material de pichação em um banco de dados que deve ser feito pelas lojas. No entanto, o prefeito vetou um item que previa a criação de fundo para financiar a pintura de locais públicos atingidos por pichação. Lacerda também sancionou uma lei que institui o sistema de informações das condições de vida da pessoa idosa e outra que cria a Semana de Prevenção ao Câncer Bucal. A Copasa vai interromper o abastecimento de água no próximo domingo em alguns bairros de BH, Betim, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. O motivo são obras de melhoria e manutenção preventiva e segurança operacional da subestação elétrica da Estação de Tratamento de Água Rio Manso, em Brumadinho. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 8 da noite do mesmo dia e o abastecimento de água normalizado gradativamente ao longo da madrugada.
Trânsito.
As pistas da BR-040 na altura do bairro Olhos d'Água, no anel rodoviário, vão ser interditadas temporariamente no próximo domingo em ambos os sentidos. Vai ser feita interdição de pista, além de 3 interrupções momentâneas do tráfego, por 10 minutos cada entre 6 da manhã e 1 da tarde. A medida será tomada para a travessia de cabos de alta tensão da rede elétrica. Agora a gente vê como é que está o trânsito agora na cidade. A trânsito intenso na Salvassi, na contorno com Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos, e lentidão na Avenida do Contorno com Raja Gabalha, no sentido Savassi. Agora meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política repercutindo as delações de Sérgio Machado.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Internacional.
Segunda caixa preta do Airbus A320, que caiu no mar Mediterrâneo no dia 19 de maio, com 66 pessoas a bordo, é encontrada. A primeira caixa foi achada ontem no Mediterrâneo. Na aeronave da Egyptair estavam 66 pessoas, a maior parte egípcios. Inicialmente foi cogitada a hipótese de terrorismo, mas agora cogita-se falha técnica.
Política.
O ministro da Fazenda do governo Dilma, Nelson Barbosa, prestou depoimento hoje à comissão processante do impeachment sobre os créditos suplementares ordenados por Dilma Rousseff, que motivaram o pedido de impedimento. Barbosa afirmou que, quando os decretos foram editados, havia apenas um alerta do TCU, Tribunal de Contas da União, e que a prática foi suspensa quando houve representação do Ministério Público. Publicada no Diário Oficial da União de hoje, a exoneração do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Ele pediu demissão após ser citado no acordo de delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. É a terceira demissão de um ministro de Temer por denúncias de envolvimento no esquema de corrupção que agia na Petrobras e é investigado pela Operação Lava Jato. Antes de Henrique Eduardo Alves, já haviam sido demitidos os ministros Romero Jucá do Planejamento e Fabiano Silveira da Transparência. Em carta, Temer diz que Eduardo Alves deixa um legado no setor do turismo. E em resposta a Temer, Sérgio Machado reiterou que o interino pediu sim R$1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita para a Prefeitura de São Paulo. A origem dos recursos seria ilícita. Ontem, o presidente em exercício chamou de leviana, criminosa e mentirosa a declaração do ex-presidente da Transpetro. E em que medida as denúncias de Machado afetam a vida do governo Temer? É sobre esse tema que conversamos com o colunista de política, substituto, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Manuel Leonardo dos Santos.
O professor Manuel Leonardo Santos, hoje substituindo o professor Carlos Anufo aqui na coluna de política, nós tivemos aí mais uma demissão, um pedido de demissão no governo Temer. O Henrique Eduardo Alves deixou o Ministério do Turismo depois de ser citado na delação premiada de Sérgio Machado, que aí fez uma limpa, citou 20 políticos, até o presidente em exercício, Michel Temer. Professor, que impacto que o senhor enxerga que isso pode ter no governo, né, na cúpula do governo e também na governabilidade de Temer?
O mesmo que tem para o sistema político como um todo, Vinícius. Eu queria compartilhar um sentimento que me parece muito claro hoje.
Sim.
Né, que a gente já vem observando há algum tempo, é que esse modelo, né, de financiamento dos partidos e de gestão da atividade política, ele está montado num perverso esquema, né, de alimentação do sistema do financiamento eleitoral e partidário por parte dessas empresas e oriundos dessas relações criminosas entre essas empresas e esses intermediários. Né. Isso atingiu fortemente o Partido dos Trabalhadores, a ponto de ser combustível suficiente para afastar a presidenta Dilma, né, também junto com outros componentes. Perdeu sua capacidade de governar, mas afeta diretamente esse governo também e quem mais vier, na minha opinião. Porque já nas delações anteriores, quando alguns delatores falavam, surgiam aqui e ali, esporadicamente, nomes de outros partidos, mas essas novas delações agora implica diretamente, mais pesadamente, o PMDB e também o PP, o PSDB, né? E inclusive, de qualquer forma, tem um problema estrutural aí que coloca em xeque não só o governo Temer, ou coloca em situação difícil não só o governo Temer, mas também quem quer que venha assumir o poder. Acho que o governo está fazendo, na medida do possível, o que é para fazer.
O senhor acredita que o PMDB, o Temer, ele tinha uma expectativa de que estas denúncias dessem uma acalmada com a entrada dele no governo e com uma tomada de medidas econômicas aí para tentar melhorar a economia? Havia uma expectativa de que...
Eu duvido muito que um político experiente que conhece como funciona o sistema político brasileiro, como o presidente Michel Temer, quando nomeou, por exemplo, Romero Jucá, não soubesse que ele estava implicado na Lava Jato. Todos sabiam, por que o presidente não sabia? Se você disser assim, ah, não, mas ele esperava que fosse dado a ele um crédito de confiança de tal maneira que as respostas políticas pudessem abrandar essa questão. Se pensaram assim, pensaram completamente equivocado. O que me parece bastante claro e muito definido em toda essa crise política, meu caro Vinícius, é que realmente a independência do judiciário e a autonomia, né, da operação Lava Jato, do Ministério Público, da Polícia Federal, são absolutamente inquestionáveis. Pode vir quem vier, pode inclusive a economia dar certo. Acho que dificilmente, a não ser que se coloque uma mordaça nessas duas instituições e no judiciário, dificilmente aqueles que estão implicados, independente do partido, sairão impunes dessa situação. E eu acho que o governo sabia disso, mas trabalha no risco, obviamente. Né? E é óbvio que um presidente, quando nomeia um ministro, não é por falta de conhecimento de onde ele está envolvido. Claro. Se pensarmos que realmente passasse pela cabeça do presidente ou de sua equipe que o novo governo daria a ele uma credibilidade maior, talvez tenha sido um erro de avaliação, né? Acho que essa credibilidade pode vir, acho que o governo Temer pode se consolidar nesse momento de transição até a próxima eleição, e isso depende, obviamente, do sucesso da economia, mas ele vai conviver com esse fantasma até o último dia, não só ele, como qualquer outro partido político, porque, ao que nós estamos vendo, parece que estão todos implicados.
Muito obrigado pela participação do senhor, até uma próxima oportunidade.
Um abraço.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar da situação do zoológico de BH. Uma denúncia de defensores de direitos animais, da conta de que houveram demissões que podem comprometer a segurança do local.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Saúde.
Oitocentas e 86 pessoas morreram em decorrência da gripe H1N1 entre janeiro e 6 de junho deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Foram registrados 5.411 casos de influenza A neste ano. No mesmo período do ano passado, foram 19 registros da doença em todo o país, com 2 mortes. A região sudeste lidera o número de casos, com 2.280. Minas Gerais teve 23 mortes neste ano.
De olho na cidade.
Um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, o zoológico, pode não ser um dos locais mais seguros para um passeio, pelo menos neste momento. É o que afirma a ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, que aponta preocupação com a segurança dos visitantes e animais do zoológico após a demissão em maio de 105 dos 243 funcionários terceirizados da Fundação Zoobotânica. As informações com Carles Carmigliati.
No ano que a Fundação Zoobotânica completa Bodas de Prata, um presente nada agradável. Quase 2 dos 26 milhões de reais inicialmente previstos para a instituição foram cortados. Com contingenciamento, a Fundação passou de 310 profissionais, sendo 67 concursados, a 205. Um corte de cerca de 30% da equipe. Todos os 105 demitidos eram terceirizados. A situação, que já não era boa, ficou ainda pior após o corte, principalmente no zoológico, avalia a Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Para verificar a situação, a associação encaminhou ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Instituto Estadual Florestal pedido para vistorias e até para interdição do local, caso as denúncias se confirmem. A superintendente da AMDA, Dalce Ricas, comenta as condições que levaram ao posicionamento da entidade.
Essa dispensa, né, diminuindo o número de funcionários, poderá resultar em problemas diversos, que vão desde ao trato dos animais, ao trato diário, que demanda limpeza dos recintos, alimentação, trato veterinário e tudo, até a segurança deles e dos visitantes. No que se refere, por exemplo, aos animais, não é incomum que animais sejam roubados, seja por traficantes, para serem vendidos, ou até, infelizmente, para serem mortos e consumidos. Então, é uma situação que, para nós, é de extrema gravidade. Manter o zoológico em condições razoáveis de habitabilidade, acho que é uma obrigação que não pode ser discutida em hipótese nenhuma, independente de qualquer crise financeira que o poder público passe.
No zoológico, há 3.820 animais, de 257 espécies. Para o diretor da área de fundações do Sindicato dos Servidores Públicos de Belo Horizonte, Adão Rodrigues da Silva, que trabalha na Fundação Zoobotânica como concursado, as demissões aumentaram problemas com a segurança dos visitantes e animais, no zoológico e em outras áreas da fundação, que compreende o Parque Ecológico, o Jardim Botânico e o Aquário da Bacia do São Francisco. Ele comenta um caso de roubo de peixes que teria ocorrido no mês passado.
Nós tivemos, ao mês passado, com essa falta de vigilância à noite, o pessoal invadiu lá, no Jardim Botânico, e nós temos lá um lago com peixes e plantas. O pessoal esvaziou esse lago e retirou os peixes de lá, entendeu?
O diretor da Fundação, Jorge Espechit, afirmou que o roubo de peixes não foi em função dos cortes, mas da ausência de cercamento, que teria sido destruída após uma enchente. Uma nova cerca teria sido providenciada para o local. A direção da Fundação informou ainda que, devido à crise financeira, houve necessidade de cortes nos gastos para adequação no novo orçamento, assim como em toda a Prefeitura. O Executivo, por meio de nota, disse que desde 2014 vem tomando uma série de providências, como a redução dos serviços terceirizados, mas que os órgãos municipais foram orientados a realizarem adaptações operacionais no sentido de compatibilizar as despesas com a receita disponibilizada pelo município. A Fundação ressaltou que esse é um momento de adaptação e que, apesar da redução do quadro de funcionários, o objetivo é não deixar a qualidade dos serviços e do bem-estar dos animais serem prejudicados. O diretor da instituição, Jorge Espechit, afirmou que o relatório dos técnicos que descreve as condições do zoológico foi um pedido da própria administração para avaliar a atual situação do zoológico.
Esses relatórios produzidos pelos nossos técnicos, né, são eles que vão permitir, né, que esse monitoramento nosso aponte necessidades de correções, que nós já estamos percebendo que é necessário, né, e que temos a intenção de recompor determinadas áreas onde já se identifica essa necessidade o mais rápido possível.
Procurado pela reportagem, o Ministério Público de Minas Gerais informou que o ofício encaminhado pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente ainda não foi protocolado. A diretora do Instituto Estadual Florestal, Sônia Cordebelli, disse que uma vistoria deverá ser agendada ainda neste mês. Porém, somente após a análise do processo que autoriza o funcionamento do zoológico, que foi encaminhado em março pelo IBAMA.
como é um volume muito grande de informação, nós estamos começando uma gestão, né, e a gente ainda está compartilhando essa gestão com o IBAMA. Os nossos técnicos estão analisando esse volume todo de informação, entendendo todo o histórico do processo, para que quando a gente faça a vistoria, a gente já tenha a informação da situação dos animais, a situação dos recintos, como é que estava essa questão de funcionário, porque daí sim a gente consegue fazer um acompanhamento mais eficiente, né, se houve um prejuízo, como é que está sendo essa questão orçamentária, mas a priori são só especulações e a gente está finalizando essa análise desse volume todo de informação que a gente recebeu.
A responsabilidade de atestar o funcionamento do zoológico, antes tarefa do IBAMA, com a implementação da Lei Complementar 140, que reparte competências entre questões ambientais, entre a União, os estados e municípios, passou a ser, neste ano, função do Instituto. Repórter Carlos Carmigliati.
Agora 1:03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Lucas Negrizoli, Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.